Vamos continuar a ver as leis de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur, além das proibições normais por ser Yom Tov, e na verdade Yom Kippur é um pouco mais do que Yom Tov, ele é mais parecido com o Shabbat do que com Yom Tov, onde embora no Yom Tov, uma vez que nós precisamos comer, a Torá diz que tudo aquilo que está ligado com comida, a gente pode fazer, então por isso pode cozinhar, pode carregar comida, e por isso também pode carregar outras coisas no Yom Kippur, que não se come. A Torá proíbe, inclusive, todas as coisas que são proibidas no Shabbat. Além disso, ainda tem mais 5 proibições específicas de Yom Kippur. Então vamos vê-las uma a uma. Primeira proibição que tem no Yom Kippur, a Torá fala, Ve'initemet nafshoteichem, vocês devem afligir as suas almas. Ou seja, no dia de Yom Kippur, há proibição, quer dizer, nessa aflição, está escrito no Pasuk, estão inclusas 5 coisas. Primeira coisa é jejum. Jejum quer dizer jejum completo e total. Entre os goim, às vezes, jejum é só isso pode, aquilo pode. Jejum pela Torá quer dizer nada. Nem comida, nem bebida. Como?
Nem água.
Nem água, exatamente.
Eu estou liberado.
Você é um outro caso. É, não se pode comer e não se pode beber durante todo o horário que tem no calendário. Começa 20 para 6, então das 20 para 6 desta sexta-feira, até a saída de Yom Kippur, que eu não sei agora exatamente o horário, mas deve ser algo em torno de, precisamente, 6h35. Então, 6h35 é o horário que pode se comer. Não é depois do toque do shofar, porque o shofar, em grande parte das vezes, é tocado ainda no Yom Kippur. É finzinho de Yom Kippur, mas ainda tem 5, 10 minutos até terminar o jejum. Tem que tomar muito cuidado. Não sei porque as pessoas inventaram que o toque quer dizer que acabou o jejum. Não é. E deve-se continuar jejuando até depois de ouvir a Havdalah. Toda vez que sai Shabbat ou sai Yom Tov, não se pode comer nada antes de fazer Havdalah. Igual antes do Kiddush não pode se comer. Então tem que esperar Havdalah, que é logo em seguida da Tfilá. E aí sim pode quebrar o jejum. As crianças não só não precisam jejuar, não podem jejuar. Estamos colocando em risco. Não existe jejum para crianças abaixo de 9 anos. De 9 anos para cima, existe o conceito de já começar a educar a criança ao jejum, já acostumar ela ao jejum. Isso quer dizer que se faz uma coisa chamada Ta'anit Sha'ot, um jejum de algumas horas. Ou seja, se a criança está acostumada a tomar café da manhã todos os dias às 8 horas da manhã, estamos falando de uma criança a partir de 9 anos, então no Yom Kippur ele vai tomar café da manhã às 9 horas da manhã, não às 8. Se ele está acostumado a comer às 8h30, ele vai comer às 9h30. Quer dizer, ele vai puxar um pouquinho para sentir um pouco que hoje é um dia diferente e que os adultos não comem. E a partir do bar e bat mitzvah, já é jejum completo, obrigatório pela Torá. E também, quando as meninas já têm 11 anos e o menino já tem 12 anos, está próximo do bar mitzvah, também se costuma já jejuar inteiro para já acostumar com a ideia. Agora, pessoas que estão com algum tipo de problema de saúde, Deus nos livre, ou pessoa que toma algum tipo de remédio que exige algum cuidado especial, coisa parecida, deve já aproveitar agora esses dias antes de Yom Kippur, consultar um rabino. Cada caso é um caso, como fazer, como proceder, como que ele pode comer, como ele não pode comer, se ele pode comer, pegar um prato mesmo, fazer um prato e comer um prato, ou ele deve comer devagarzinho, pouquinho, pouquinho, para justamente não chegar no volume que é considerado comer de fato. Tem um monte de regras sobre isso, por isso, se alguém tem um caso específico, consulta um rabino para saber exatamente como ele deve proceder. De uma forma geral, pessoas que tomam remédios, não estamos falando de vitaminas, são remédios, remédios de fato, se é remédio para o coração, nem se fala se é, sei lá, remédio de colesterol e etc. São remédios que a pessoa, por orientação médica, não pode deixar de tomar algum dia. Logicamente, ele também vai tomar esses remédios no Yom Kippur. E aí vai também entrar num caso, uma questão, se ele pode tomar só o remédio puro, então, beleza, isso que ele vai fazer, ele vai pegar o comprimido e engolir assim. Se ele não consegue engolir assim, só tomar um pouquinho de água, ele pega um pouquinho de água, mas bem pouquinho de água mesmo, mistura alguma coisa na água que dê um gosto ruim nessa água, e ele vai tomar o comprimido junto com essa água. Não. O remédio não é chamado comer. Não entra na definição de comer.
Engole o remédio.
Ele não tem gosto. São comprimidos comuns. Tem uma pastilha açucarada com gosto de morango, isso é proibido em Yom Kippur. Falando no caso que é comprimidos comum, remédio. O pessoal ou toma assim, ou se ele precisa misturar, se ele precisa tomar água, mistura alguma coisa amarga ou azeda na água, que ele não vai ter proveito em tomar essa água. Se a pessoa precisa comer, porque é remédio que não pode beber sem forrar o estômago, de novo voltamos ao caso anterior, tem que perguntar para um rabino como proceder naquele caso específico. Além disso, logicamente, a Torá fala, existe uma mitzvah muito importante na Torá, vachai bahem, vocês vão viver junto com as mitzvot. Isso quer dizer que a pessoa não se deve colocar em risco de vida cumprindo mitzvot. E é justamente por isso que, por exemplo, acabamos de falar agora, a pessoa está doente e não vai jejuar Yom Kippur. Tem toda forma de como comer em Yom Kippur, porque a Torá não quer que ele morra em Yom Kippur, a Torá quer que ele jejue, então ele vai ter saúde para jejuar. Se não tem saúde para jejuar, não vai jejuar, ele está isento do jejum. E da mesma forma, durante o Yom Kippur, se uma pessoa, Deus nos livre, passa mal, ele, obviamente, imediatamente vai comer alguma coisa. Então, obviamente, primeiro vai comer alguma coisa pequena, só para dar uma força. Se mesmo isso ele vê que não está adiantando, ele continua passando mal. Então ele vai, logicamente, agir com inteligência e se tiver um médico por perto, é bom chamar o médico, perguntar para ele, o médico vai te dizer se ele está vendo que a tua cara está muito assim, que de fato precisa ou não precisa, não é nada, vai passar. Se a pessoa vê que ele está começando a suar frio e está sentindo que se ele não colocar alguma coisa na boca, ele vai desmaiar na certa, ele vai também imediatamente comer alguma coisa para não desmaiar. Pela halakha, a pessoa que desmaia está se colocando em perigo de vida. Segunda proibição no Yom Kippur é calçar calçados de couro, camurça. Isso vale apenas para o sapato. Pode usar kipá de couro, pode usar casaco de couro, pode usar cinto de couro. O que mais tem de couro hoje em dia? Não pode usar sapatos de couro. Na realidade, consta nos livros que o principal motivo por que não se usa sapato de couro tem outros motivos. É porque antigamente, sinal de conforto era um sapato de couro. Não tinha outro tipo de sapato. O resto era tudo meias ou... Sapato era de couro. Por isso, muitos aconselham, se a pessoa pode andar em Yom Kippur só de meia, melhor, mas vai sair na rua, fica difícil, então, sei lá, na rua anda com meia e quando estiver num lugar, quer dizer, na rua põe um sapato que não de couro e chegando num lugar, eventualmente ele tira esse sapato. Outros falam que não há necessidade, a pessoa pode usar desde que não seja um sapato de couro. Então, todos esses sapatos hoje em dia, tem tantos sapatos... que não é feito de couro, não tem nenhum problema, mas não pode ter nenhuma parte feita de couro no sapato, presta atenção. Hoje em dia está na moda Crocs. Também tem aqueles que falam que é confortável, então é melhor evitar, não é o que for, tem aqueles que falam que não tem nenhum problema, porque não é de couro. Então, a princípio não tem problema de usar Crocs, mas tem que tomar cuidado que hoje em dia já tem uns modelos de Crocs que tem couro ou tem camurça na parte de cima, Então esses, obviamente, que não podem ser usados no Yom Kippur. Terceiro lugar, terceira proibição no dia de Yom Kippur, não se pode ter relações conjugais no decorrer de Yom Kippur. E, na verdade, se aplica durante Yom Kippur as mesmas leis de quando a mulher está no seu estado de impureza, que o marido se quer e a esposa, um não se toca, um não toca no outro. Isso durante todo o dia de Yom Kippur. Quarta proibição de Yom Kippur é não passar óleos e perfumes. Você não pode passar nenhum tipo de óleo na pele, perfumes, ou desodorante. Então, logicamente, ninguém quer ficar cheirando mal no Yom Kippur e não tem nenhuma obrigação de cheirar mal no Yom Kippur. Então, na véspera de Yom Kippur, antes de acender as velas, logo de tardezinha, a pessoa pode se perfumar à vontade, mas no Yom Kippur em si, ele não pode colocar. Então, naquele momento, põe, pode botar um pouco na roupa, se você quiser, antes de Yom Kippur, assim, no Yom Kippur, depois que você pega a roupa, ela vai estar um pouco cheirosa. E, logicamente, um desodorante também, põe bastante na véspera de Yom Kippur para poder ter uma duração boa. E aqui, de novo, vai entrar... Se eventualmente a pessoa precisa passar algum tipo de remédio na pele, por algum tipo de problema que ele tem, novamente, perguntar para um rabino exatamente como fazer. Alguns tipos pode se passar no Yom Kippur, alguns tipos não pode passar, então tem que ser consultado antes de Yom Kippur. A quinta proibição de Yom Kippur é não se lavar. Tanto tomar banho, se lavar as mãos, rosto, e etc., tudo isso é proibido no dia de Yom Kippur, porque, de novo, a pessoa tem proveito em tomar um bom banho, a pessoa tem proveito em lavar o rosto, mas o lavar proibido no decorrer do Yom Kippur é o lavar de proveito. Se a pessoa está com a mão suja, não dá para rezar com a mão suja, nem dá para ficar com a mão suja, lógico que ele vai lavar a mão para poder tirar a sujeira, mas ele vai lavar o lugar sujo, não o resto. A pessoa... está com o rosto sujo, ele vai lavar a parte do rosto dele que está suja, para não ficar sujo no dia de Yom Kippur. Mas no momento que ele está se lavando, tomar cuidado para lavar o lugar que está sujo e também tendo intenção na hora que eu não quero ter proveito dessa água, como refrescar ou está frio para se esquentar ou sei lá o que, não ter proveito desse lavado. Por exemplo, só pisou na lama, sujou o pé, não tem problema, pode lavar o pé.
Sapato.
O quê?
Sapato,
não, depende, que tipo de sapato, de pano, não dá para lavar, porque é yonder. Ele pode tirar a sujeira, tirar com papel, sujeira, uma coisa assim.
É,
o crocs está mais fácil de limpar no yonder. Além disso, também no decorrer de Yom Kippur, tem vezes que nós, quer dizer, no decorrer de todos os dias, nós estamos fazendo Etlat Yadai, diversas vezes ao dia. Então, se é quando a pessoa foi ao banheiro, se é quando a pessoa acorda, se é no caso de um doente, quando ele for comer no Yom Kippur, eventualmente ele tem que comer pão, ele vai ter que fazer Etlat Yadai para comer o pão. Os Kohanim tem que fazer Etlat Yadai antes de abençoar o povo. Então, aqui vai entrar uma diferença. Etlat Yadai, que é por obrigação, por mitzvah, se faz Etlat Yadai normal. Isso quer dizer que se um doente tem que comer no Yom Kippur, vai fazer Etlat Yadai normal. Isso quer dizer que os Kohanim, antes de abençoar o povo, vão fazer Etlat Yadai normalmente. Os outros Etlat Yadai, Etlat Yadai quando a pessoa sai do banheiro, Etlat Yadai quando a pessoa acorda, ele não vai lavar a mão inteira, não vai fazer Etlat Yadai jogar a água na mão inteira, apenas vai jogar a água até o final dos dedos, quer dizer, onde os dedos encontram com a mão. Até aqui que basta. Existe uma opinião que para fazer Etlat Yadai de manhã cedo, que é para tirar a impureza da mão, e quando a pessoa sai do banheiro, basta até aqui. Então ele faz Etlat Yadai até aqui. Quando sair Yom Kippur, primeira coisa antes da pessoa atacar a comida é fazer Etlat Yadai completo, porque ele não fez ainda Etlat Yadai completo. Então enquanto era dia, não tinha jeito, era essa forma de se lavar. Agora que dá, a pessoa, a primeira coisa, vai lá, pega a caneca e lava as mãos direito. Também, agora ligado também ao que estávamos falando antes, a pessoa fez Etlat Yadai de manhã cedo, quando acordou, até o final dos dedos, E de repente ele sente que tem alguma coisa no olho, ele quer lavar o olho. Ele pode aproveitar essa própria água que já está na mão e passar ela nos olhos para limpar.